primeiro deles é a proclamação do Evangelho a todas as nações. Nós já falamos sobre esse tema, que as pessoas não levam muito em conta, mas é um fator importantíssimo para a volta do Senhor Jesus. Falamos também sobre a salvação da plenitude de Israel, e nós explicamos que essa plenitude não são todos, como também os cristãos, não, as pessoas, não são todas as pessoas que vão ser salvas, mas são aqueles que realmente são os filhos de Deus. O Senhor Jesus certa vez confrontou os judeus quando eles falavam que eles eram filhos de Abraão, e o Senhor falou que se ele quisesse, ele fazia... Vai, passa lá. Se ele quisesse, ele iria fazer as próprias pedras servas. Então, quando a gente falou desses dois sinais, são sinais que evidenciam a graça de Deus. E aí nós iniciamos na semana passada, falar dos sinais que indicam a oposição a Deus. Não é uma guerra espiritual, como as pessoas pensam, que o diabo tem um poder e fica no ringue, brigando com Deus. Mas a partir da permissão do Senhor, a partir do cumprimento do propósito de Deus, Ele permite que as coisas aconteçam. E um desses sinais que nós começamos a tratar na semana passada é o sinal da tribulação. E nós percebemos, perante os nossos estudos, que essa tribulação sempre existiu. Sempre existiu. E nós usamos como tema base o sermão profético de Jesus, que está em Mateus capítulo 24. Nós não vamos ler, é um texto muito longo. Também em Marcos e Lucas, nos três evangelhos, eles falam sobre o sermão profético em que o Senhor Jesus, ele fala da destruição iminente de Jerusalém, que ocorreria 70 anos depois da sua morte, mas também falaria da perseguição que iria continuar acontecendo durante os tempos, que acontece inclusive até os dias de hoje. Ele mistura um pouco, isso é uma figura de linguagem que os profetas usavam. Eles usavam coisas que eram... que estavam para acontecer, e coisas que estavam para acontecer um tempo mais distante, para a pessoa ter aquele sentimento de que a coisa poderia acontecer a qualquer momento. Então, a tribulação, as lutas, elas vão acontecendo, elas não vão parar de ocorrer. A gente tem visto o advento do crescimento da apologia ao homossexualismo, que é uma coisa que está ficando cada vez mais forte, cada vez mais natural, e a Rosângela usa uma frase que... eu partilho também desse pensamento, e nós somos obrigados a aguentar. Se você falar alguma coisa, você é radical, você é uma pessoa que é intolerante, e as pessoas, elas têm feito esse tipo de apologia, casais, homens, a coisa está desgringolada de tal maneira que qualquer um pode dar um beijo na boca do outro, está tudo certo, você tem que achar que é a coisa mais natural do mundo. É natural? Não é natural. Nós, como cristãos, nós repudiamos isso, não as pessoas, mas o ato, porque a palavra de Deus assim o condena. A nossa regra de fé e prática chama-se a palavra de Deus. E com esse tipo de posicionamento, cada vez mais nós vamos ser perseguidos. Isso é natural. E as pessoas, elas acham que, não, o crente, a partir do momento que ele aceitou Jesus como Salvador, ele só vive de glória em glória, vitória em vitória. É a ideia que é vendida para a gente. Quando você chega para evangelizar alguém, você não olha para a pessoa e fala assim: olha, se você aceitar Jesus, você vai sofrer. Se você aceitar Jesus, você vai passar por luta e tribulação. Não, ele chega e fala: não, vem para Jesus que vai dar tudo certo. Vem para Jesus que a sua enfermidade vai ser curada. Você vai conseguir comprar a sua casa própria. O teu relacionamento vai ficar tudo bem. E às vezes não fica. E as pessoas, elas ficam pensando assim: quem é esse Deus que diz que faz e não faz? Qual é o poder que ele tem e que não tem? Mas a gente vive em constante luta e tribulação. A palavra de Deus diz num momento final que a coisa vai piorar. Mas não quer dizer que a gente não vai viver isso. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu vou retomar só um pedacinho para a gente pegar o raciocínio. No sermão profético de Jesus, fala da tribulação como um sinal dos tempos que deve ser esperado por seu povo ao longo do período em que sua primeira e segunda vindas. A gente tem que entender que essa tribulação e essa perseguição em lugares, elas são mais acirradas que outras. E aí, a vinda do Senhor Jesus, ela vem para o seu povo, e o povo fala de um corpo só. Então, da mesma maneira que a gente hoje vive com pseudo liberdade religiosa, lá na Síria não. Lá os caras matam o povo. Vai no Nepal, vai nesses lugares, aí o povo mata os cristãos. Então, com o corpo, nós já estamos na tribulação. Talvez hoje a gente não passe por esse tipo de luta, mas os nossos irmãos passam. E nós somos corpo. E aí a palavra de Deus diz que a orelha não pode falar para o olho, eu não preciso de você. Ou a mão não pode falar para o pé, eu não preciso de você. E nós todos somos corpo. Então essa tripulação ela já é verdadeira. Mateus capítulo 24, nós lemos na semana passada, 24, 9 a 10, diz: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso já acontece. Eu acompanho a igreja perseguida, tem um site com uma organização que faz apenas esse trabalho de evangelização e suporte para as pessoas que são perseguidas. Então vão lá no Irã e dão um treinamento para cristãos, para eles poderem evangelizar. E essas pessoas que vão aceitando Jesus, elas são banidas da sociedade. O pai e a mãe que tem aquele amor, eles simplesmente falam assim: você não é mais meu filho. Tem um filme que chama Deus Não Está Morto, que é uma teologia que vem da década de 60, mais ou menos, dizendo que Deus estava morto, que Jesus Cristo foi crucificado, e como ele se encarnou como Deus, então eles entendiam que Deus estava morto, literalmente, e esse Deus ele se afasta, não tem mais contato com o ser humano. Desde aquela época, as pessoas elas continuam nessa luta e nessa perseguição, e quando você se posiciona, as pessoas vão contra você. Esse texto diz que sereis atribulados e vos matarão. E as pessoas estão morrendo. E dentro daquele filme, uma moça que é muçulmana, ela é pega ouvindo uma pregação cristã. E ela se converteu. E o pai simplesmente pega ela e joga fora na rua, como se fosse uma pessoa de qualquer sorte. Larga, joga para fora. Então a pessoa, esse texto tem tudo a ver. O pai começa a nutrir um ódio pelo filho, o filho pelo pai, por uma mudança de comportamento religioso. E a palavra de Deus diz que isso vai acontecer. Uma vez que no contexto imediato, Jesus prediz que o evangelho do reino será pregado por todo mundo e vai ser pregado. Não todas as pessoas vão ser alcançadas, mas no contexto de nações. As nações vão ouvir sobre Jesus. A gente seria muito inocente de achar que 100% das pessoas do mundo vão ouvir, olha, ouviu falar de Jesus. Aí você começa a pegar uma série de coisas, mas e a pessoa que é mongoloide, ou a pessoa que não tem entendimento, ou a pessoa que está em coma, ela não ouviu, então Jesus Cristo não pode voltar? Não estamos falando nessa literalidade, estamos falando no conceito de nação. As pessoas vão saber que Jesus Cristo existe, elas vão ter a abertura, vão ter acesso, pessoas vão falar literalmente a elas, mas não todas as pessoas vão ouvir. Não, mas aquela pessoa que mora lá no Xingu e nunca viu uma pessoa, enquanto ela não ouviu o Evangelho de Jesus Cristo volta. Mentira.
Eu sei
quando.
Me
desculpe,
eu interrompi.
Pode falar.
Mas eu sou curiosa porque eu.
Nós estamos numa aula. Vocês podem me interromper o tempo todo.
Jesus disse que só voltaria quando todas as nações fossem evangelizadas.
Todas as. A palavra é. Deixa eu só repetir. O texto não está aqui, mas nós temos que entender que todas as nações vão ouvir falar de Jesus, e não todas as pessoas vão ouvir.
Sim, tá? Só que eu quero saber, se o senhor já estudou muito sobre isso, quais são as nações que ainda não ouviram, que ainda não
foram? Não sei te dizer, querida. Não tenho que dizer pelo seguinte, porque o conceito de nação, ela muda dia após dia. As pessoas, a partir do momento em que elas estão numa nação e elas se separam como um grupo, se isso for considerado como um grupo de nação, entendeu? Aquele grupo tem que ser alcançado de alguma maneira. Então, o conceito de nação tem que ser muito bem definido, e eu, sinceramente, eu não sei te dizer. Mas, não deve faltar muito, não.
Tem um casal na minha sala de aula, na faculdade, que eles são missionários. Eles foram para o Pará agora. Eles mandaram mensagem que eles estão num lugar, num povo lá, que nunca ninguém ouviu falar de Jesus. Aqui no Brasil.
Então esse conceito de nação está falando de etnia, está falando de grupos.
De povos.
De povos. Então, por exemplo, um grupo indígena, apesar de ele estar dentro do Brasil, ele é uma nação. É quase que soberano ali no contexto dele. Então, esse conceito de nação teria que ser muito bem estudado. Mas como é que é isso literalmente certinho? Só Deus sabe. Os parâmetros definidos, é só Deus. Mas quanto por cento da nação tem que ouvir? Será que 50%? Será que tem que estar na internet? Será que tem que estar no outdoor? Será que tem que ter igreja no lugar? Só Deus sabe. Mas a frase base é: as nações, elas vão ouvir falar de Jesus.
É, e aí eu penso, se Jesus disse aquilo, que ele só voltaria com todos os povos fossem avançados, né? Pelo menos soubesse que Jesus veio para salvar, né? É isso. Então, enquanto isso não acontecer, como é a palavra de Deus, que não pode voltar atrás, eu estou pensando que vai demorar um pouco. Jesus
a gente, olha, é o que a gente tem falado desde o começo. Pode ser hoje, pode ser, são 5 para as 10, pode ser 10 horas. Pode ser daqui a 30 anos, 60, não se sabe. Nós, como cristãos, temos que viver sempre no aguardo, sempre vigiando e orando. Mas também nós não podemos ser que nem algumas curvas das pessoas primitivas que eu vou falar rapidamente, como por exemplo os Tessalonicenses, em que eles, quando ouviram essa palavra, eles falaram assim: Jesus está voltando, largou tudo, saiu do emprego e vou ficar sentado aguardando. E aí o apóstolo Paulo fala assim: não é bem assim. Vocês, eu vou ler o texto depois. Vocês têm que trabalhar, têm que continuar vivendo, fazendo todas as coisas. Quem não trabalhar, não coma, porque o povo encostou. Entendeu? O povo encostou. Então eles achavam que a volta era iminente. A gente tem que viver sempre com esse sentimento. A gente não pode viver com o sentimento: ah, eu vou estar daqui a 30 anos.
Mas tem os sinais,
hein? Sim, os sinais, a gente vem falando desses sinais. Mas esses sinais, eles são decorrentes da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Mas não tem um sinal específico que fala assim: tocou o gongo, que nem 10:30 da manhã a gente para o negócio do café, 10:30, blim, 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 blim. Opa, agora eu vou ficar esperto. Não existe isso.
Mas tem os sinais, a gente sabe que ainda não.
Que ainda não, mas não sabe o momento certo. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiando. Não, pode ser?
Não.
Já tiveram terremotos, guerras, as pessoas estão apostas, as pessoas, elas estão pregando o evangelho, você não sabe, eu não sei não qual é o padrão de Deus. Quem disse que não tem?
Não, mas ele não, anticristo ainda não se manifestou.
A gente está, você não pode querer olhar para a figura do anticristo como a figura daquele dos filmes lá que ele aparece daquele jeito. Não se sabe como vai acontecer. Pode ser qualquer momento. Você pode não concordar, mas pode ser qualquer momento, desde da morte de Jesus até agora. Hitler foi um tipo de anticristo. Mussolini foi um tipo de anticristo. Essas pessoas têm se levantado como tipos de anticristo. Qual que é o anticristo? Eu não sei. A gente tem que viver sempre na expectativa que pode ser a qualquer momento. Senão você fica esperando. Enquanto não aparecer o anticristo dentro dos padrões que você está achando que tem que ser, você pega e cruza os braços e fala assim: vou ficar na minha. Não apareceu ainda essa pessoa. E se ela aparecer em um contexto que você não está esperando? Jesus Cristo, ele era esperado pelos judeus como Messias, mas o Messias que vinha para quebrar tudo. E ele não veio como? Por que ele não veio como? Porque ele vem como ele tem que ser, não como a gente espera que ele venha. Jesus Cristo, ele veio como aquele que mudou a lei, não no sentido de transformar as leis. Ele deu uma nova interpretação para as leis. Então eles esperavam que Jesus Cristo viesse que nem Saul, fortão, com uma espada na mão, entendeu? Simples estava esperando isso. Judas esperava isso. Um grupo de pessoas, dos cristãos, dos judeus, esperavam isso, mas não aconteceu. E aí eles foram de calça curta, como as noivas que estavam lá: olha aqui, eu estou aqui esperando, mas eu estou sem óleo, me peço um pouquinho do seu óleo. Então, não estou dizendo que é hoje, não estou dizendo, não creio que vá ser 10 horas da manhã, mas a gente tem que viver como se fosse a qualquer momento, vigiando e orando. Tá?
Será que o anticristo foi o Hitler?
Não sei. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos estar falando sobre isso. Um dos sinais dos tempos é o aparecimento dessa pessoa. Tá? E nós vamos estar falando ainda sobre ele. Mas até agora nós temos que entender que nós temos que viver como se Cristo estivesse voltando hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a 5 anos, sei lá quanto tempo for. Tá? Outras declarações de Jesus indicam que ele previa sofrimento e tribulação guardados para o seu povo no futuro. As palavras sobre esse assunto estão no Sermão do Monte. Abre aí Mateus capítulo 5, versos 10, 11 e 12. Mateus capítulo 5, versos 10, 11 e 12. Quem Deixa eu ler, a gente lê.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por causa da minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Então Jesus Cristo, ele fala desse tempo de perseguição. Essa perseguição, ela vai ocorrer na tua casa. Talvez você seja perseguido de uma maneira mais leve. Quando você se posiciona como cristão, a pessoa olha para você e fala assim: ó o radical falando, ó o evangélico. Eu ouço isso, ó o evangélico. Depois que se converter, ele acha que é melhor que os outros. As pessoas olham, isso é um tipo de perseguição. Não chega a ser uma perseguição física, mas é uma perseguição emocional. Eles estão incomodados porque você é luz e eles são trevas. Pastor, meu parente, meu filho, minha filha é treva. Se ele não tem Cristo, não é porque é sanguíneo, é você, que ele não é treva. Ele não tem a luz ainda, que é Cristo. Cristo é a luz. Não quer dizer que nós somos melhores, porque a salvação não vem através do meu esforço e do seu esforço. O Senhor, através da graça dele, te alcançou. A graça dele é aquele que te toca e fala assim: acorda num domingo, friozinho desse sim, gostosinho, ficar na cama, acorda e vai para a igreja. As pessoas olham e falam assim: pirou. Estava falando ontem para os homens. A pessoa chega e fala para você assim: você precisa dar 10% do seu salário. O cara olha e fala assim: com essa vida que a gente leva, você vai dar dinheiro para a igreja? Você está ficando louco. Essas coisas são para serem discernidas de modo espiritual. É o Senhor que toca, não adianta. As pessoas que são naturais, elas não entendem esse tipo de coisa. Você está doente e fazer uma oração, ou pedir para alguém orar, as pessoas não entendem. Fala: não, você tem que tomar um remédio. Vai falar com um médico que você confia em Deus e você vai fazer uma coisa. O cara vai olhar para você e falar assim: não, quem é Deus aqui sou eu que vou te curar. Então as pessoas não entendem. Todo esse tipo de comentário, todo esse tipo de procedimento é um tipo de perseguição. No assim denominado discurso do cenáculo, encontrado no Evangelho de João, nós vemos Jesus dizendo, primeiro, João capítulo 15, verso 20. Vamos continuar falando de perseguição ainda, e tribulação. João 15, 20.
Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão as vossas.
O Senhor Jesus Cristo está falando assim: eu que sou o Senhor, fui perseguido. Por que você acha que você não vai ser? Eu que fui escorraçado, eu que fui humilhado e sou o Senhor, por que você não vai ser? Saiba que você vai ser sim. Próximo texto, João 16, 33.
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci
o mundo. O Senhor está falando, isso vai acontecer, mas segura aí, porque da mesma maneira que eu venci, vocês vão vencer. O Espírito Santo está com vocês, eu estou com vocês por todo o tempo, durante a luta, durante a dificuldade, eu estou com vocês. Então, da mesma maneira que eu, como Senhor, sofri, você vai sofrer. Da mesma maneira que eu, como Senhor, fui perseguido e vocês vão ser perseguidos. Também da mesma maneira que eu venci, vocês vão vencer. Confie. Confie em bom ânimo. Esses pronunciamentos apresentam a tribulação como um sinal dos tempos, continuado ou repetido, e não um evento único em uma época específica. Tem pessoas que acreditam que é tudo uma bênção. E aí, quando chegar no final, vai cair que nem um caminhão assim. Gente, você, desde que você se converteu, você só vive bênção? Acontece com você? Tranquilidade? Desde que você aceitou Jesus, você não teve mais nenhum problema, nenhuma dificuldade. Nada te atribulou, você não ficou nervoso, você não ficou preocupado, não aconteceu nenhuma coisa ruim na tua família, um acidente, enfim, nada, aconteceu nada. Se assim fosse, a gente poderia entender que realmente a gente não vai viver isso. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A coisa vai intensificando, 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 até no momento pré-volta de Cristo, que aí a coisa fica no limite. O limite que a pessoa, a palavra de Deus diz que se esses tempos não fossem abreviados, até os salvos se perderiam. Porque chegava num limite que a pessoa não aguenta. E o Senhor sabe a quantidade de tribulação e luta que eu e você aguentamos. Então, a gente vai ser levado até esse limite. Quando chegar nesse limite, ele volta. E você não cai, se você for realmente um filho de Deus.
O ímpio, ele critica a gente por a gente passar luta. Eles não entendem. E aí eles dizem, mas você não vive dentro da igreja.
Mas aí o entendimento deles é um entendimento de que eu vejo uma possibilidade, que nós somos como uma boia no meio do oceano. Eles gostariam que a gente não passasse luta para eles terem um lugar para eles descansar. Sendo que o descansar não é o descansar por estar no lugar físico da igreja. E sim você ter Cristo no teu coração. E aí é aquele texto que nós lemos. No mundo passais aflição, mas tende com ânimo, eu venci o mundo. Então a gente passa pela luta e dificuldade, mas a gente consegue ser vencedor.
A diferença nossa, eu vejo que a paz é a esperança, né? Que a gente passa por luta como eles, mas a nossa paz é a esperança que eles não têm.
Um contexto bem claro que a gente dê exemplo hoje aqui. A mãe dos reis está fazendo os exames, que há suspeita do carocinho lá ter voltado, né? Por que você não está desesperado? Ué?
Tô tranquilo.
Mas por quê? De onde vem essa tranquilidade?
Existe carocinho.
Por que que tem essa tranquilidade? É porque você toma maracujina? É porque você faz yoga? É porque você faz uma respiração? Não, é porque Cristo tem colocado essa paz no seu coração. Seja que você vai ser tratado e curado, seja porque vai sumir, seja porque você vai morrer por isso. O Senhor está ao seu lado. Seja na benécia, seja no, isso aí. Exatamente, mas as pessoas não conseguem entender isso, eles associam.
Deus tivesse a obrigação só de fazer o bem, né?
Eles associam essa figura de Deus como um Deus, apenas um Deus que é o Papai Noel. Então você vai lá e eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não é o Senhor, ele é o Papai Noel. Então eles querem, eles têm essa ideia e eles se machucam. Em especial porque as pregações cristãs têm sido maquiadas para que as pessoas venham para a igreja. Então eu preciso de qualquer maneira trazer a ajudinha para a igreja. Então eu prometo o que quiser. Porque se ela puser o pé na igreja, aí não é culpa minha mais. Aí é com Deus. Sempre foi assim, com Deus. Mas a partir do momento que você traz falsas expectativas para as pessoas, como a avó falou, Deus ele pode curar, mas ele não cura 100%, senão estava lotado, o mundo já era todo cristão, não tinha nenhum crente morto. Tá todo mundo, era 100% cristão, porque iam morrendo os ímpios. Quando o cara ficava doente, alguém orava, o cara era curado e estava tudo certo. Mas o Senhor ele é glorificado, inclusive, nas nossas lutas. Tem um pastor que ele teve um problema de câncer, e aí ele fala lá, o livro dele, eu não lembro direito o título, mas é mais ou menos assim, Senhor, te agradeço pelo meu câncer. Um ímpio que ora para isso fala assim,
cara, é doido.
O cara é doido. Mas ele passou por todo o propósito do câncer, foi curado, como o irmão dos reis foi, teve a oportunidade de dar testemunho para pessoas, foi usado como uma ferramenta, como instrumento, e não se desesperou. Poderia ter morrido? Poderia. Ontem eu estava orando, estava lá em Graslândia dando uma aula, e um pai do aluno, que não estava na aula, porque o pai dele cria búfalo. E aí o cara foi lá tentar tirar o leite de uma búfala lá, e aí a búfala deu uma mexida e deu um coice nele. E aí pegou, o coice veio de baixo para cima, né? Pegou no fêmur do cara, fraturou, quase que exposto, e a perna veio subindo, quebrou 5 costelas e mais não sei o quê. Um senhor, tipo 70 anos, uma coisa desse tipo aí, está lá em vida e morte. Então, a nossa oração, a nossa declaração é que haja vida. A gente não tem que entrar e falar assim, vai morrer. Não, a gente só simplesmente não tem que prometer. Olha, Deus vai curar. Porque dependendo da constituição da pessoa, a pessoa cai da fé. Você tem que vender a ideia certinha. Você tem que orar que Deus faça a vontade dele, que o nome dele seja glorificado. E aí, aí você fala assim, mas Senhor, o nosso desejo, o meu desejo, é que ele seja curado. mas que seja feita a tua vontade, que é a oração que Cristo fez, ele nos ensinou. Cristo estava passando por tribulação lá no Monte Getsêmani, e ele falou: Deus, me tira disso, eu não aguento, não aguento. Não, eu não quero. Não, ele falou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E nós temos direito a fazer isso. Senhor, não permita que eu morra, não permita que eu sofra, não permita que eu passe essa luta, essa dificuldade, mas que seja feita a tua vontade. Essa é a oração cristã. Mas as pessoas não fazem essa oração. Então eu vou lá, Deus vai curar você. Pode ir na minha igreja, que lá é o lugar que Deus cura. E se não cura? O cara fala, não vai pôr a culpa na pessoa que fala, vai pôr a culpa em Deus.
Mas quando o filho do pastor H estava publicando, você lembra? Eu não sei se o irmão Flávio lembra do filho do pastor H, que teve muitas profecias falando que ele ia ser curado. E aí, muitas.
A gente tem que dividir, separar.
É muito triste, mas
a gente tem que separar entre o que a gente deseja e o que Deus está falando. Você pode simplesmente... Você não vai chegar com uma pessoa que está com um filho, um câncer terminal morrendo, e você vai ficar falando de morte para o cara. Ali não é o clima para isso. Mas você tem que falar assim, vamos orar. Meu desejo é que o Senhor faça, entendeu? A vontade dele, cure ele. Mas você não tem que criar essa expectativa. Deus está mandando dizer para você. E a gente ouve demais isso. Tá? Então as lutas e dificuldades, elas vêm. Mateus capítulo 24, verso 21 e 22 diz. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. E aí está falando do momento pré-vida de Cristo, em que a tribulação ela vai aumentando, que chega um ponto que é o limite, que é esse texto. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Então haverá realmente um tempo de muita dificuldade, de muita luta. Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. Haverá um tempo em que a tribulação, as lutas, elas vão aumentar de tal maneira que a gente vai falar assim: eu não aguento mais. Você já se colocou numa situação que você fala assim: eu não aguento mais? Tem situações que você olha e fala assim: eu não aguento mais, mas você sempre aguenta mais. Aí, na hora que você viu, você já passou por aquela luta, você já passou por aquela dificuldade, e aí o nome do Senhor é glorificado, porque Ele te deu forças para seguir em frente. Embora o cenário dessas palavras tenha um colorido distintivamente judeu e da Judéia, ora, no verso 20, ora, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. As palavras não têm havido nem haverá jamais faz referência a Jesus olhando para além da tribulação reservada para os judeus, porque houve um período no ano 70 depois de Cristo que foi um tempo de tribulação que nunca houve. Os romanos, eles matavam cristão de tudo quanto é tipo, matavam judeus de tudo quanto é tipo. As pessoas, elas eram usadas como chama, como tocha na entrada do palácio do governo do rei, do imperador Nero. Eles pegavam as pessoas, passavam e ainda vivos, ainda passavam aqueles líquidos inflamáveis, penduravam o cara na estaca e acendia. Eram tempos que nunca houve de luta e tribulação. Mas o Senhor, ele fala desse tempo, mas ele fala também desse tempo que vai acontecer, que é o que nós estamos dizendo, que faz referência a nós hoje. Um tempo em que vai ter muita dificuldade. A gente olha para os jornais hoje, a gente vê cristãos sendo mortos, sendo perseguidos de uma maneira que a gente não consegue entender. Outro dia eu vi um vídeo, não fico falando muito desses vídeos não, porque não adianta. Mas eu vi um vídeo uma vez em que tinha uma roda de muçulmanos em volta de um buraco, e eles estavam tacando fogo nos cristãos. E uma senhorinha assim, do tipo da idade do irmão dos reis, do irmão Cláudio, querendo sair da fogueira em chamas, e o cara sem dó, ele metia um pé no peito da mulher, na cara, e jogava no fogo de novo. E isso é tribulação, gente. Está acontecendo hoje. Então isso é verdadeiro. Mateus capítulo 24, 29 e 30 diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita muita glória. E quando ele fala em sol expressando, lua não dá sua claridade, estrelas caindo no firmamento, são sinais de aumento de luz. Não quer dizer que vai cair literal. Uma estrela, se ela cai, como é que a estrela vai cair na terra? Não tem como. Se o sol, ele apagar, se ele escurecer, não der mais o calor, aqui fica menos 100 graus negativo, a gente morre tudo congelado. Então, a gente tem que entender os sinais que ele está falando, que a coisa é tão complexa que é como se isso estivesse acontecendo. Mas não como uma estrela. Você consegue imaginar uma estrela caindo em cima da Terra? Não é um meteoro, uma estrela. As estrelas têm 10, 20, 50, mil vezes maior que a Terra. Como é que vai cair em cima? Se acabar, cair, acaba tudo. Então, os sinais, eles são muitas vezes sinais simbólicos, dando um grau de importância para a gente. É como a pessoa fala assim, lá fora está chovendo canivete. Não está chovendo canivete literalmente, mas diz que a coisa está tão séria que é esse contexto. Seja bem-vindo, irmão Senomar. É uma figura de linguagem. E as pessoas entendem essa figura de linguagem como se fosse uma coisa literal. A pessoa vai ficar esperando o sol escurecer. Vai esperar a estrela cair na terra. E ela não vai cair na terra. Concluímos então que o sinal da tribulação não é restrito ao fim. A tribulação ela vem aumentando. Da mesma maneira que a santificação nossa, uma santificação progressiva. Você, quando aceitou Jesus, quando você foi batizado, você saiu das águas ruim do mesmo jeito. E aí você vem sendo tratado pelo Senhor na palavra, vem melhorando, melhorando, você vem crescendo espiritualmente, ainda muito para você crescer. Da mesma maneira, a luta também ela vem se intensificando para chegar no ápice de coisa ruim. Concluindo então que o sinal da tribulação não é restrito ao fim, mas vem entre as duas vindas de Cristo, entre a primeira e a segunda vinda. Por causa da oposição continuada do mundo ao reino de Deus, os cristãos devem esperar sofrer tribulação e perseguição de toda sorte e espécie. Baseado nas palavras de Jesus, entretanto, somos do parecer que haverá uma tribulação final e culminante. Vai haver um momento de ápice, mas ele não nesse momento. Não é um momento que acontece só lá na frente. Ele é um momento que vem acontecendo para aquele momento acontecer. Nas palavras de Jesus, não encontramos indicação de que a grande tribulação que ele predia será restrita aos judeus. As pessoas pensam que os cristãos não vão passar isso. E aí nós já falamos sobre corpo. Nós como corpo estamos passando isso. Pessoas estão sendo mortas, estão sendo reboladas. Outro dia apareceu lá uma cena na praia, lá apareceu em muitos jornais, colocaram 8 cristãos assim de joelho na praia e os muçulmanos atrás com uma capa preta e cada um com uma espada afiada e eles degolaram. E eu vi a cena depois, uma cena horrível, aqueles corpos sem cabeça, com as cabeças caídas, que a gente só vê em filme. Isso está acontecendo. A tribulação, conforme acabamos de ver, deve ser suportada por cristãos ao longo de toda a era. Devemos observar que a grande tribulação não necessita de vir sobre todo mundo ao mesmo tempo, mas como nós já falamos, está sendo experimentada pelo corpo de Cristo em lugares termos. Na Coreia, Coreia do Norte, é o lugar de maior perseguição de cristãos. O segundo lugar é o Irã. E aí vem todos aqueles países lá que tem aquelas culturas que o cara fala, eu sou budista, eu sou do Zen, eu sou do amor. Mas quando ele pega um cristão, o cara fica numa ira e num ódio, que ele sai daquele centro de meditação dele e ele faz as coisas absurdas. A pessoa não tem amor, não. Porque esse ódio é um ódio inerente do cristão, do outro ser humano. O ser humano tem isso no coração, esse sentimento de destruição. O ser humano é um ser humano destrutivo. Ele destrói o que está pela redondeza dele, ele destrói a natureza, ele destrói relacionamentos, ele destrói o que ele puder, porque ele tem que buscar o benefício dele próprio. Esse é o ser humano. A partir da queda, em que houve a separação do Espírito de Deus, do Espírito do homem, o Espírito do homem morreu, e ele não tem acesso a isso, ao ídolo dele é má. Por isso que você olha aqueles jornais, Aqui Agora, da Atena, não sei o que, da Tarde, você começa a ver aquele povo, aquilo ali é natural para as pessoas, é natural. A gente fica chocado, mas hoje a gente já não fica tão chocado quando começou isso. Você senta, até você assiste. Não, o fulano fez tal coisa, o fulano pegou um bebê e fez isso. As pessoas estão lá acostumando. E aí nós vamos entrar no próximo sinal, que nós não vamos trabalhar hoje, mas na semana que vem, que é o sinal da apostasia, falta de amor. Você olha para situações como essa, você não fica mais chocado, você não fica mais preocupado. Você passa por uma mudança de canal e o cara está falando que uma pessoa foi retalhada, foi qualquer coisa, e você muda de canal, você vai ver lá Chiquititas, vai ver, sei lá, qualquer programa, entendeu? Você não se compadece daquilo, porque o nosso coração está endurecendo. O meu coração como cristão, o seu coração como cristão está endurecendo. E é o próximo sinal que nós vamos ver a partir da semana que vem. A tribulação, conforme acabamos de ver, deve ser suportada. Nós temos que suportar. Não vou dizer para você que você tem que ficar glorificando a Deus através da sua dor o tempo todo. Você tem que entender que Deus está no controle. Você não pode entrar no desespero. Desespero, você fala assim, Deus não está no controle, onde está o meu Deus? Essas frases que a gente ouve, o que, que eu faço? Você tem que ter o seu desespero, você entra no teu quarto, vai orar a Deus. Deus, o que está acontecendo? É algo que eu preciso corrigir? É a mão do Senhor? O que está acontecendo? Eu lembro que lá em São Paulo, eu estava passando uma luta muito grande, eu e Rosângela, e aí uma irmã da igreja, como eu compartilhei com ela, ela falou assim para mim assim, lá no livro de Jó diz que maldição sem causa não prospera, ou seja, porque estava em pecado, né? Eu falei, amém, mano. Amém. Uma semana depois ela voltou a falar comigo assim, irmão, você me perdoa? Eu falei, o que foi, irmão? Não, depois que eu falei aquilo para o irmão, Deus me cobrou tão sério. Entendeu? Que era trabalhar de Deus na sua vida, que não era pecado, não. E aí ela, toda preocupada com isso que aconteceu lá, que Deus deu um tempo nela. Em qualquer evento, esse sinal da tribulação deveria nos pôr em guarda. Quando o cristão sofre em tribulação ou perseguição, isso deve ser reconhecido como um dos sinais da volta iminente de Cristo. E a questão é, será que a nossa fé é forte o suficiente para segurar essas outras dificuldades? Porque nós temos que suportar, as outras dificuldades elas vêm. Será que a nossa fé ela é forte? O que nós temos feito para acrescentar a nossa fé? Não é oração, não é jejum, mas é a palavra de Deus. É o que nós temos procurado fazer aqui na igreja. Ministrar a palavra de Deus. As pessoas falam, pô pastor, você está muito duro, muito radical. Eu quero que você, no momento da sua luta e da sua dificuldade, vocês possam me odiar, mas que na hora você fale assim, eu creio nesse Deus, porque o pastor falou um dia disso aí, está na Bíblia, isso é verdade. O meu objetivo aqui não é da palavra de conforto, sim te preparar para uma guerra. E aí quando você vê aqueles filmes de guerra, só para encerrar, quando a gente vê aqueles filmes de guerra, que as pessoas estão sendo treinadas, elas são treinadas ao extremo, para quando elas estiverem na luta e na batalha, elas saberem como reagir. Esse é o meu objetivo com você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor que podemos estudar sobre a tribulação no dia de hoje. Sabemos, Pai, que as duas dificuldades elas vêm sobre a nossa vida e às vezes parece que são maiores do que nós podemos suportar. Mas nós queremos declarar que nós acreditamos no Senhor, que o Senhor é aquele que nos protege, aquele que nos dá força, aquele que também passou pelas duas tribulações e como um exemplo, também nos dá a oportunidade de sofrermos em Teu santo nome. Nos dá capacitação, nos dá possibilidade, nos dá as forças, Senhor, para que nós sejamos vitoriosos em Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.